Olá, muito bom dia, 10 horas 30 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais uma revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br, também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaelbe e no YouTube, youtube.com/radiocpt, programa de sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e você é convidado a participar do programa muito especial que a gente vai, temos hoje, né? Hoje conversando com o pastor Magno Souza de Santos, lá de Novo Progresso, no Pará, para falar então sobre a importância dessa data. E sexta-feira também temos aí sempre o pastor Joel Miller, que depois do teologando continua aqui nos estúdios da Adcris para Todos, com o apresentador aqui do Revista CPT. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio CPT, aqui do programa Revista CPT. Hoje fizemos um tour aí pelo Brasil no programa Teologando, falamos com da capital Potiguar, lá de Natal, falamos do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, lá da Grande Rio, e aqui de Porto Alegre também, com os estagiários Jordan, Miguel e Charles.
Uhum, né? É verdade. Foi... Que bom, né, a gente poder aqui através da Rádio CPT fazer essa circulação aí pelo Brasilzão todo, né, até fora, nós temos... Sempre toda quarta-feira aqui no Revista CPT. Eu posso orar no Bessa também lá na Inglaterra, né? Uhum. Então a gente fica muito feliz de poder compartilhar também com a nossa audiência. Né? Hoje, por exemplo, o pastor Magno, claro, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a importância da data, mas também ele vai compartilhar um pouco aí do trabalho dele lá em Novo Progresso, no Pará. E a gente quer saber também aí da nossa audiência, né? O pessoal pode mandar o seu alô, o seu recado, interagir com a gente através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no CPT Zap, no 51993489360. 9360. Lembrando, né, quem acompanha pelo Face e YouTube, na descrição do programa tem um linkzinho ali do nosso chat do CPT Zap, onde você pode participar aí, né, só clicar ali, vai estar ingressando no grupo do WhatsApp da Rádio CPT para ficar bem informado aí com toda a nossa programação, com as atividades, programações, né, o culto do final de semana que a gente sempre compartilha também no Face aqui da Rádio CPT. Então, se você ainda não integra lá o nosso grupo do WhatsApp da Rádio CPT, só clicar e já vai estar fazendo parte do nosso grupo. É, pessoal, já vai participando aí, mandando seu alô, seu recado, interagindo com a gente. Mas antes de começar aí o bate-papo com o nosso entrevistado de hoje, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está com super promoção, né? Tem os devocionários 5 Minutos com Jesus, Castelo Forte, muitos produtos, lançamento. A gente vem divulgando aqui sempre no Revista CPT também o livro Um por Todos, 12 por Um, lançamento da Editora Concórdia. Eu vi que você...
Hoje
na hora
eu esqueci o nome do livro, não sabia se era Um por Todos, Todos por Um. Eu fiquei com o tema dos três mosqueteiros lá. Como é que é o título do livro, então?
Um por Todos, 12 por Um, a história dos 12 apóstolos, como você nunca viu. Logo ainda.
Um por todos é Jesus.
É, exatamente.
12 por um é a história dos 12 apóstolos.
Dos 12 apóstolos.
Agora
acho que eu me esqueço mais. Seguindo os caminhos, os ensinamentos do mestre.
Muito bem.
Legal, né? Até a gente tem um videozinho também, não sei se temos, para que o pessoal conheça também um pouquinho mais desse lançamento da Editora Concórdia. Confira aí. Muito bom, então aí você pode adquirir o livro, aliás, já está lá nos comentários, tanto quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio CPT, lá como você pode estar adquirindo, então, esse lançamento da Editora Concord, lançamento na pré-venda por apenas R$ 79,00 do livro Um por Todos, 12 por 1. Da Editora Concórdia. Lembrando que essa pré-venda é válida até o dia 25 de novembro. Então, corra lá, né? E já adquira o livro sobre a história dos 12 apóstolos como você nunca viu. Também contamos com o apoio cultural das facas Spirin, produtos artesanais feitos com material de qualidade, peças únicas para utilizar e colecionar. Você pode consultar o catálogo das facas Spirin pelo telefone 519-8427-3920 e fazer aí a sua encomenda pro Natal. É uma boa sugestão de presente também. Eu adquiri, dei pro meu pai já utilizou, né, o kit das facas Spinning com a faca de churrasco, a chaira, né? O bom gaúcho sabe para que serve a chaira e também o garfo, o pessoal utilizar aí para fazer o churrasco. Também você pode seguir lá no Facebook, VS Facas Artesanais, e no Instagram, arroba VS _ Facas Artesanais, para conhecer aí as novidades, acompanhar as novidades da nossa apoiadora cultural. E também a nossa programação ao vivo aqui da Rádio CPT, que a gente sempre convida o pessoal a acompanhar, né? Hoje, agora pela manhã, estamos dando destaque aí ao Dia Nacional da Consciência Negra. E o Abner Campos, que apresenta o programa todo e albicanta toda sexta-feira às 14h, vai dar destaque para outra data. Dia do Músico Evangélico, dia 22 de novembro. Então, o programa Todo Elbe Canta de hoje vai ser especial e dedicado aí a essa data também tão importante, que você também é convidado a acompanhar 14h aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você. 10h38, o pessoal já vai participando, já tem recadinho chegando ali, né, pastor?
Exatamente, Luana. E falando ali das facas Spearing, é uma boa sugestão de presente para dar para o pastor, para o pai, né? A Luana deu para o pai dela ali, para dar para o pastor ali também, um presente de Natal. Não precisa nem ser presente de Natal, viu? A gente aceita presentes antes
e
aí.
E dá para, né, personalizar, pastor, também.
Dá pra personalizar.
Fica a dica, né? Colocar, eu ia falar dia do pastor, mas tá tão longe, né?
Colocar o escudo do time, a rosa de Lutero.
É, do meu pai eu fiz. Tem o nome dele e o símbolo do Grêmio. Ele é gremista,
olha,
né?
Olha aí, dá pra colocar a rosa de Lutero lá também, dá, o símbolo cristão. É. Então, facas Spearing, né? Então, entrem em contato lá e façam a sua encomenda. E, Luana, então dia 22 é o dia do músico evangélico.
Dia 22 é dia do músico evangélico.
Hoje, dia da consciência negra.
Da consciência negra.
Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Uhum. A Renê Rose, ou o Renê Rose, acho que é ela, né? Está mandando um bom dia. Olha só que coisa boa, Girlane Matias, lá do Rio de Janeiro, de Realengo, mandando um bom dia, pastor Joel. Querida Girlane, um beijo para você, para Maiã. Um super abraço para o Clébio, seu esposo. Que alegria ver você aqui no Revista CPT. E também a Jennifer
Gottschalk,
né, mandando um bom dia. Seu Mira Santana, bom dia. Luana e pastor Joel, lá do Rio Grande do Sul. A Ilse Wolf, bom dia para vocês, pastor e querida Luana. Sempre gratificante de escutar, ver vocês aí, palavras que animam o coração da gente. Um grande abraço, são todos muito amados no Senhor Jesus Cristo.
Querida,
amém.
Querida, Ilse Wolf, que é de Araricá, aqui no Rio Grande do Sul.
Que Jesus te abençoe, então. E ali a Rádio CPT já postou a história dos 12 apóstolos como você nunca viu, lançamento aí da Editora Concórdia, né? Um por todos, 12 por um. A história dos 12 apóstolos. Agora eu aprendi o nome do livro. É, que é de autoria de uma teóloga luterana. Que
a Celiane Witt Vieira, que inclusive já foi co-apresentadora aqui do Revista CPT também.
Exatamente, doutoranda em teologia. É. E lançamento aí da Editora Concórdia. Vale a pena investir aí nesse pré-lançamento, né? Olavo Littig mandando um bom dia. Jennifer Gutschau, que já mandou lá o bom dia anteriormente, né? Acho que eu voltei a página aqui. É isso aí, Luana. Esses são os recados, então, da página do Facebook. Lá no YouTube, o Wendel Siring, bom dia, graça e paz. Pastor Wendel,
Porto Velho? Não lembro onde é que ele está.
Eu acho que é Porto Velho, se eu não me engano, né?
Ele já teve também aqui no Revista, dando entrevista pra gente. É.
O colega reverendo Magno faz atendimento em Moraes Almeida.
Ó, então, depois já vamos perguntar. É? Nem começamos ainda a entrevista com o nosso entrevistado de hoje, já tem pergunta.
E tem também Valfred Krischel, lá de Cascavel. Olá, bom dia, né? Bênçãos de Deus a todos. Então está legal. Ali os recados. Depois, quando a gente apresentar o pastor Magnus, aí a gente pergunta se ele atende Moraes Almeida.
Isso,
tá bom?
Aí. E eu já conferi aqui no nosso site da IELB, que lá no site da IELB dá para buscar, né, os pastores e congregações. Fica a dica, né? O pessoal que vai procurando por aí. O pastor Wendel está em Porto Velho, Rondônia, sim.
Porto
Grande
Velho.
Abraço aí pro pastor Wendel. É, temos recadinho aqui no CPT Zap também, no 51993489360, da Elisa Teskfeldman, lá em Tramandaí, tá sempre ligadinha aí na programação, né? Ela escreve: bom dia, querida Luana, queridos ouvintes da CPT, como é bom acompanhar a programação aqui em Tramandaí, fazendo 21 graus, dia lindo de sol, céu azul, abençoado o programa e abençoado final de semana. É o recadinho da Elisa, um grande abraço para a Elisa, obrigada aí pela companhia de sempre, né, interação com a gente. E vamos lá, então, começar a bater o papo com o nosso entrevistado de hoje, o pastor Magno Souza de Santos, de Novo Progresso, no Pará, que vai falar sobre a gente aí, sobre essa data tão importante que a gente celebra hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. Bom dia, pastor Magno, bem-vindo aí à Rádio CPT.
Bom dia! Prazer, um prazer, fico muito feliz. Quero agradecer novamente agora ao vivo pelo carinho, pelo convite, pela confiança. Desejar então que seja um dia abençoado, final de semana abençoado para todo mundo também.
Amém, amém, a gente que fica feliz aí que você aceitou estar com a gente. Vou deixar o pastor Joel também fazer a saudação aí com o nosso entrevistado.
Olá, bom dia, pastor Magnus, tudo bem?
Tudo certo, pastor? Tudo certo por aí também?
Ah, tudo bem, mas que bom poder ver o Maguinho, né? Como é bastante conhecido aqui, que ele continua com essa alegria dele, né? A gente olha para ele assim, já contagia o sorriso dele e essa espiritualidade dele, assim, sempre de bem com a vida, sempre de bem com o Senhor Jesus, né, Maguinho?
Obrigado, sim, é uma alegria sempre muito grande, né? Fazer parte dessa família, família da fé, família cristã, né? Também estar com os amigos, né? A gente se vendo depois de tanto tempo, mesmo que de longe, né? Então, fico muito feliz, só motivo para alegria só. Então,
mostra,
fica fácil ser feliz assim.
Mostra sua mão esquerda para nós aí, Maguinho. Olha só como que a mão dele tá brilhando, rapaz. Olha. Parte da felicidade dele é essa mão esquerda brilhando aí, né?
Com certeza.
Quando conversamos pela última vez aí nas entrevistas, o ano passado, e também na entrega do chamado, você ainda estava noivo. Casou dia 30 de janeiro também, Maguinho?
E eu não sei, e fica até mal, porque eu não lembro o dia que eu casei.
Caramba!
Peraí, é que eu acho que ela tá assistindo, então...
Não dá pra editar, viu? Tá ao vivo aí agora, mas isso é normal, ela vai se acostumar que a gente...
Vai lá na memória.
Ela vai, viu, Maguinho? Ela vai ter que se acostumar que a gente
Deus
sempre
quiser,
esquece as datas.
Também.
E que bom você, pastor, então, em Novo Progresso, no Pará. Sabe que Pará é uma terra muito querida, assim, que eu morei por 5 anos em Tomé-Açu. E a gente tem um carinho muito grande por esse estado que é enorme, né? Você está num outro extremo lá de Tomé-Açu e aí tem muita gente querida, um povo muito bom, né? Que bênção que você está trabalhando aí como pastor, né? E a gente sabe que você tem muito a contribuir aí com a congregação e com a paróquia toda que você tem que atender, que é um desafio bem grande, né, pastor Magnus? Você tem que andar bastante pela estrada aí para atender todos os locais, né?
É verdade, agora a estrada tá até melhor, né? No começo tinha mais buraco e tudo mais, agora tá tudo mais tranquilo, é um desafio grande, bastante pessoas. Eu vi que o pessoal de Moraes de Almeida, sim, eu atendo Moraes de Almeida, inclusive, um abraço muito especial, pessoal muito querido, muito receptivo, né? Então o pessoal do Pará no geral, assim, que eu conheci até agora, só gente boa.
Que legal, que legal.
Então já tem a resposta lá pro pastor Wendel, né? Viu, pastor Wendel? Ele atende Moraes de Almeida.
Foi.
Muito bom. Depois eu quero que o pastor Magno, ele compartilhe um pouquinho mais, né, do seu trabalho aí em Novo Progresso, também a sua experiência e tudo mais. Mas antes disso, pastor, a gente tem um costume aqui na Rádio CPT de fazer a apresentação, né, do nosso entrevistado, quando é a primeira vez... dele aqui na rádio, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Claro que hoje a gente vai falar sobre esse assunto da consciência negra também, sobre a importância da data, para que você dê o seu testemunho, né? Ainda mais hoje, a gente estava falando antes de começar o programa, né, Pastor Joel? Hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, e aqui no Sul, muito triste, né? Um fato que aconteceu ontem à noite, onde um homem negro foi espancado até a morte, né, no estacionamento de um supermercado, onde ele e a esposa estavam fazendo compras, e ele então foi, ele teve uma discussão, né, com a operadora do caixa, e os seguranças retiraram ele e espancaram até a morte. Então, é muito triste, né, a gente ainda vê situações nesse sentido, assim, né. Recentemente teve um caso também lá nos Estados Unidos, né, onde as pessoas também se movimentaram muito. E para a gente ver como é importante ainda falar sobre a consciência negra, né?
É uma cena lamentável, né? Filmaram ontem a agressão ao cliente que estava lá no supermercado, né? E filmaram toda a agressão até a morte dele. Está ficando uma cena muito comum, infelizmente, né? E a preocupação é que isso se torne uma coisa vulgar, assim, que as pessoas não se sensibilizem mais, né? Porque é um uso de força excessivo, desnecessário, um monte de segurança segurando uma pessoa daquele jeito e agredindo, dando aquele golpe chamado mata-leão, levando a pessoa ao óbito. E a gente não sabe direito o que foi ali. A mídia aqui está explorando muito que as seguranças matam um homem negro no supermercado. E hoje a data do Dia da Consciência Negra, né? Então a mídia explorando bastante. Exato. Isso. E a gente tem a oportunidade aqui de fazermos aí uma análise sobre isso, né? Não sobre aquele fato, mas esse dia em si, né? E por isso a presença do pastor Magnus aí, que gentilmente aceitou de falar deste tema difícil, né, pastor? É que não é tão fácil assim falar, ou para o pastor isso é tranquilo?
Não é tranquilo, não. É bem complicado, porque geralmente quando o assunto é cor, é um assunto que parece que quebra o clima, né? Você pode estar feliz na mesa de amigos, assim, rindo. Se o assunto é cor, parece que baixa um luto na hora, assim. Daí, né? Então, sempre é difícil falar sobre racismo, preconceito, então, para o pastor, para o negro, então, sempre é um tema bem delicado.
É, e a gente ora aí pela família daquele homem que foi assassinado ali cruelmente pelos seguranças do supermercado. Uma cena lamentável, e a gente tem que cuidar aí e estarmos atentos, vigilantes, cobrando das autoridades, né, para que isso não aconteça com outras pessoas. Não importa se seja um homem branco ou negro, o que não pode é a gente continuar com essa violência policial, essa violência desmedida, violência de seguranças. E às vezes são pessoas super treinadas ali para o combate, mas não são treinadas para lidar com dificuldades de relacionamento interpessoal, que deve ter acontecido algum problema ali, e a partir deste problema gerou aquela violência toda, levando a pessoa ao óbito. Um uso de força descabido, desnecessário, desproporcional. A gente tem que lutar contra isso veementemente, temos que cobrar da justiça que isso não continue desta forma, né?
Na verdade, eu estava vendo hoje na mídia, teve um caso semelhante também no mesmo supermercado de segurança também, que espancaram um cachorro também até a morte, né? Então, talvez pessoas despreparadas, né? Aí estavam questionando sobre qual é a estratégia que eles usam para selecionar os profissionais que trabalham, né, na segurança. Enfim, são coisas aí que é para a justiça, né, decidir, a polícia averiguar, investigar e tudo mais,
né? Parece que o treino é para o uso da força, né, e não para...
Mas olha só, tem uns recados chegando aqui, já chegou até a data do casamento. A Jennifer Gottschalk é a esposa do pastor Maguinho. É Gottschalk isso, o sobrenome?
É assim. Eu também não sei.
Também não sabe, bom. Mas colocou a data do casamento, foi dia 9 de setembro. Lembra aí, 9 do 9, pastor? 9 do 9 de 2019, isso? Ou foi 2020? Não, 2019.
O ano eu lembro.
Que ano que foi?
Foi 2020. Foi 2020.
Foi 2020.
Foi 2020, viu?
Mas lembra do 9 do 9, ó. Mas então tá, colocou.
Em dois ou três meses só. Gente, que perigo.
Olha só.
E tem vários recadinhos pro pastor aqui também, ó. A Magali Schmidt, né? A nossa co-apresentadora aqui do Revista CPT Kids, também lá do Criança Cristã da Editora. Bom dia, Lu, pastor Joel e Maguinho, tão longe agora, escreve a Magali. Girlane Matias também coloca, como hoje é feriado, estou conseguindo assistir, não estou trabalhando. Tem lugares que é feriado hoje, né? O dia da...
É, lá no Rio de Janeiro é feriado.
Exato.
Né? Que bom que a Girlane está aí. É uma pessoa muito querida, viu, Lu? Você ia gostar de conhecer a Girlane.
Ai, que legal. Então tá, um grande beijo aí pra Girlane. Também a Andriele Grabin também colocou, né, a data do casamento, até as pessoas que tiveram casamento, eu acho aí, estão lembrando do casamento, menos o pastor. Também a Roseli Zimmermann pergunta, mas já esqueceu a data do casamento, pastor? O Luiz Felipe Machado, palmito, que trabalha aqui com a gente na Yelbcom, que saudade de trabalhar com o Maguinho, meu rei, bênçãos de Deus a você, meu querido, aquele abraço. É o recadinho do palmito.
Olha só, vocês trabalharam juntos aqui na Gelg ou na Castelo Forte, Maguinho?
Na Gelci, trabalhei junto com ele na Gelci, mas no distrito em geral, assim, no distrito do Digra.
Ah, isso. Tô vendo que o Maguinho tem dificuldades ali em gravar nomes e datas, né? E ele tá se esforçando, viu?
Tá certo, tem várias pessoas com saudade aí, matando saudade do pastor aqui, ó, a Márcia Reite de Souza também, bom dia, saudades do nosso Maguinho, ó, desse nome ele lembrou, ó. A Carol Rosa também está aqui com a gente. Bom dia a todos. Oi, Maguinho. O blog Criança Cristã fez uma postagem sobre tratar a todos com igualdade. Vale a pena conferir. Boa lembrança aí da Carol. Nós fizemos também o nosso revista CPT Kids da semana. A Magali está aí acompanhando, né? Falando aí sobre a questão do preconceito também, né? Como ensinar as crianças desde da infância, né? A importância aí da igualdade, do respeito e tudo mais. Pessoal, vale a pena conferir lá no nosso podcast. E por enquanto é isso aí, né? Tem mais um recado aqui, a Elizabeth também mandando um bom dia para nós, abençoado o programa. No YouTube, não sei se tem mais... Ih, tem um monte de recado lá, pastor.
No YouTube? Vamos dar uma olhada, então, no YouTube. O pastor Wendell...
Joel Miller comentou sim.
Sim ali para o Wendell. Daí o Wendell mandou um recado aqui no meu WhatsApp, então daí já conversamos. Depois ele pode entrar em contato com o Maguinho. Marcelo Rio. Olá, sou membro da Igreja Luterana há quase 40 anos, sou negro. A princípio fui atendido por correspondência pela Hora Luterana, a Voz da Cruz. Na década de 80, fui encaminhado para a igreja de Goianazes, pastor Bernardo, hoje aposentado, estou na igreja de São Vicente, pastor Otávio. Todos estes anos, nunca sofri qualquer tipo de preconceito, pelo contrário, sempre fui amado e indicado para concorrer à presidência da congregação, me sinto em casa, amo meus irmãos e sou muito acolhido no meio destes descendentes de alemães e por isso amo muito minha denominação. Obrigado. Que legal, Marcelo Rio. Então, ele conheceu a Igreja Luterana pela Hora Luterana, a Voz da Cruz. Eu lembro dessa narração, que fez aí missão pelo Brasil afora e hoje ele está lá em São Vicente. Deve ser santista, é claro, mora em São Vicente. Glorioso alvinegro praiano, né? Espero que seja santista, viu, Marcelo Rio?
Mas muito, muito legal esse depoimento dele aí, a gente agradece muito, né? Porque a gente vem de um tempo para cá, né, falando muito sobre essa questão do acolhimento. Até foi feita uma pesquisa, né, pelo Departamento de Ação Social aqui da igreja também, buscando entender e melhorar essa questão do acolhimento na igreja, porque somos, né, cristãos, temos que dar o nosso testemunho, nosso lema, Cristo para todos, né? Acho que por isso também mais um motivo da gente estar abordando esse assunto hoje aqui. Então, bem legal mesmo. Obrigada, Marcelo, por compartilhar aí o seu testemunho. E a gente quer saber também do pastor Maguinho, né? Como é que ele vê essa data, né? Como que foi na vida dele, se ele já sofreu algum preconceito, né? A gente fala também sobre a igreja, a Yelbe é conhecida como a igreja dos alemães, né? Então, queria que você compartilhasse um pouquinho, assim, da sua experiência de vida.
Então tá, então, novamente, obrigado pela oportunidade de falar. Bom, é uma data muito especial, né, o Dia da Consciência Negra, e a data é, né, por causa do negro. Mas parece que a palavra consciência aqui, ela não foi colocada por acaso, ela tem um peso muito importante que a gente tem que parar para refletir. O Dia da Consciência Negra não é simplesmente o dia do negro, ou o dia de você dar parabéns para o negro, né? Ou o dia de você não ser racista. O Dia da Consciência Negra é isso, é um dia para refletir, para você botar a mão na consciência sobre o que é ser negro, né? De como é a vida do negro no Brasil. Então, é mais um convite a colocar a mão na consciência. Né, consciência negra e refletir sobre o que é ser negro no Brasil, a história do negro no Brasil. E daí, se a gente for ver, é uma história cheia de suor, sangue, lágrimas. E daí alguém pode se perguntar, tá, então por que que vocês têm um dia para lembrar dessas coisas tão ruins que aconteceram? Bom, é porque não são coisas que ficaram no passado, não são coisas que só aconteceram, são coisas que continuam acontecendo, né? O racismo, o preconceito e até mesmo a escravidão não são uma página virada da história, mas continua, como a gente falou ali do ocorrido ontem, né? Ontem ainda eu estava refletindo sobre o Dia da Consciência Negra para a gente conversar hoje e daí eu vi a notícia, né? Do que aconteceu. E é incrível porque a gente vê tanto ódio, tanta violência, sim, né, em relação ao negro, e a gente se questiona, tá, por que que o segurança só não tirou ele, né? Segurança, será que eles são tão destreinados assim? E a gente vai ver que não, a gente vai ver que o problema não tá aí. O problema é que o Brasil, ele é fruto de uma cultura de hierarquia, onde uma cor é predominante e a outra cor é inferior, né? As pessoas foram ensinadas e aprenderam que o negro é inferior ao branco. E daí alguém pode se perguntar, tá, pastor, mas quem é que tá ensinando que o negro é inferior? Quem é que em sã consciência ensinaria uma coisa dessa? E daí a gente vai ver que as nossas atitudes, o nosso modo de agir, de viver, que passam essa mensagem. Por exemplo, se uma mãe tem uma empregada, tem uma babá negra, e ela trata essa babá mal, né? E ela fala mal dessa babá e critica e trata como feito um lixo, bom, a filha dela vai crescer achando que a babá é para aquilo dali, né? Que a empregada é para aquilo dali, para servir e pronto, que não tem palavra, que não tem voz. Da mesma forma, quando um homem, né, faz uma piadinha racista e o filho ouve, o filho vai crescer ouvindo e achando que aquilo dali é o legal, que aquilo é o divertido, que aquilo dali é o certo. Então, no nosso modo de viver, passa essa mensagem, né, de que há uma cor que é predominante e uma cor que é inferior. Então a gente vê isso, né? E o ser humano em si, por si só, né? Por natureza, já é um ser humano agressivo. Então aí junta a fome e a vontade de comer, né? Junta um cara que é agressivo, né? Que já tá louco para dar um soco em alguém, né? Daí vê um negro ali, pronto. Precisa de meio pretexto para praticar violência, para praticar agressão. Então, falta de preparo. Pode ser que sim, mas eu diria que o problema vai além, né? O problema vai nessa consciência, né? Nisso que está impregnado de achar que o negro é inferior, que o negro é uma raça suja, né? Me lembra muito do relacionamento dos judeus com os samaritanos. Não era uma questão de não respeitar ou de não gostar, era uma questão de odiar, de achar que é uma raça podre, uma raça suja, uma raça inferior. Né? E a gente vê isso no Brasil. A gente vê pessoas que acham que são melhores que outras pessoas. Então, consciência, a palavra consciência tem um grande peso, porque chama a gente a colocar a mão na consciência e refletir o que é ser negro no Brasil. Né? E quando eu digo chama a gente a refletir, eu não estou dizendo chama o negro a refletir sobre o que é ser negro. O negro sabe o que é ser negro. Quando a gente fala que consciência, o Dia da Consciência Negra nos convida a refletir, eu estou falando de todo mundo, né? São todas as pessoas que precisam refletir sobre o que é ser negro, né? Como é ser negro nesse país. Isso é uma luta de todos, não é uma luta só de negros, né? E é uma coisa que eu aprendi na quarentena, é que uma coisa que falta muito no povo brasileiro, nas pessoas em geral, é a falta de amor e é a falta de empatia por uma causa que não diz diretamente a ela. Por exemplo, surgiu um vírus aí que está matando todo mundo, né? E o que as pessoas fizeram? Ah, então vamos ficar em casa porque esse vírus está matando e a gente não quer morrer. Mas aí surgiu uma notícia de que esse vírus é mais fatal para pessoas de idade, né? E pessoas com problemas respiratórios. O que as pessoas fizeram? Foram para o shopping comprar cueca, comprar biquíni. Porque, bom, se não me afeta diretamente, se afeta o vizinho, então ele que tome o cuidado, entende? Então, se o problema não diz diretamente a mim, não me afeta diretamente, então daí eu não me preocupo tanto, né? E a gente vê a mesma coisa com as mulheres que são assediadas, né? Você pode até chegar na internet e ver homens defendendo a mulher que foi assediada, né? Homens que lutam pela causa. Mas na prática, se eu vejo um amigo meu assediando ou até agredindo uma mulher, eu fico na minha, eu finjo que eu não vi, eu finjo que não aconteceu, né? Ah, um homossexual. Ah, pastor, mas eu não sou homofóbico. Ah, mas aí você vê a pessoa sofrendo, nunca fez nada, nunca falou nada, entendeu? Então, a vítima se sente sozinha, né? Porque ela sabe que só ela vai lutar pela causa dela. Por isso que as mulheres se unem, né? Porque elas sabem que é só elas que sabem o que elas estão passando e elas que vão defender a causa dela. Então falta muita empatia, falta amor pelo próximo, falta você lutar, mesmo que a causa não seja sua, entende? Então você não precisa ser negro para lutar contra a escravidão, contra o racismo, contra o preconceito. Só precisa ser humano, sabe? Precisa ter um pouquinho de amor no coração. E eu vejo que isso falta muito.
Pastor Magnus,
pode falar.
A gente percebe, o senhor falou, tocou num ponto muito importante aqui, a questão da empatia. E muitas vezes as pessoas tentam minimizar o problema. Ah, por que ter dia da consciência negra? Ah, a gente podia dizer, tem que ter o dia da consciência branca, o dia da consciência alemã, o dia da consciência italiana. Por que que? Porque o Brasil teve vários imigrantes que vieram para cá. E os negros vieram para cá forçados, né, escravizados. Então, a gente precisa ter consciência de que o outro está sofrendo com esse problema. É um problema muito grande. Então, a falta de empatia, quem não sentiu o preconceito na pele, quem não sentiu a rejeição e a falta de empatia, às vezes não sabe o que é isto, tá? O Nelson Mandela tem uma história de vida muito linda contra o racismo, né, e contra o apartheid que houve lá na África do Sul, e ele tem uma frase muito marcante que ele diz assim: ó, ninguém nasce odiando uma pessoa, a pessoa é ensinada a odiar a outra. Então, se nós podemos ensinar a odiar, a gente também pode ensinar a amar. E isso está incutido, assim, muitas vezes em piadas que o senhor falou aqui, piadas racistas, né? Piadas preconceituosas e às vezes, assim, até frases que a gente vai inculcando na vida cotidiana e na vida dos nossos filhos e vai transmitindo isso um ao outro. Por isso que ele falou, as pessoas podem ser ensinadas a amar. Então, a gente tem que ter a empatia, mas a gente tem que mudar pelo ensino, né? Falar contra, conscientizar e ensinar para que isso não aconteça. Eu gostei que o pastor chamou atenção aí, se a gente está fazendo uma piada para o nosso filho, a gente está ensinando o nosso filho a ser racista. Obrigado por me ensinar isso, porque eu tenho um filho dentro de casa, eu tenho que cuidar com o que eu estou ensinando a ele, né? Então, muito bom. Pastor, a gente tem alguns recados aqui no Facebook que eu gostaria de ler. O Daniel Lessa: bom dia, pastor Maguinho era o estudante mais legal do seminário. Ah? E ele diz isso e fala assim, a frase marcante dele é: fala, meu rei. É isso?
Nossa, Daniel, gente boa. Saudade, meu irmão.
O Vinícius Godoy está dizendo assim: como é bom ouvir vocês, principalmente a presença do meu Maguinho, meu querido amigo. Então, assim, a gente vê aí como que o Maguinho é bem, bem querido, né?
Ó, ganhei um beijo ali também.
Um beijão, Lu, que Deus abençoe muito vocês.
Beijo.
Então, a Gilane, viu como ela é querida?
É,
tá vendo?
É, querida.
O pastor Elmar Hoffman, ele diz assim: olá, bom dia, meu queridíssimo Maguinho Souza Santos, que alegria ver você, que Jesus o abençoe sempre, grande abraço. O pastor Elmar é pastor lá em São Paulo, na Ebenezer, e me parece que você é lá do Espírito Santo, né, Maguinho? E ele te conhece lá do Espírito Santo já, né? É isso?
Sim, foi o meu pastor da minha vida toda, né? É. Não foi o pastor que estava lá quando eu entrei, mas foi quando eu acho que toda de que eu me entendo por gente foi o pastor Elmar. Depois eu quero falar um pouquinho do pastor Elmar depois, né? Que quando a gente falar da igreja de alemão, porque ele é alemão, mas não é por isso não,
A Hilda Star Zonta, que diz assim: bom dia, estamos assistindo. É Harry e Hilda Zonta, que de Sinop, bênçãos de Deus para vocês, grande abraço. Então é aí do seu distrito, né, de Sinop. Querido pastor Maguinho, saudades, a Jussara Detman. O Luiz Alberto Splitter diz assim: grande amigo Maguinho Souza Santos, saudades. A Janete Tom, bom dia a todos. A Roseli Zimmermann, eu acho que é a esposa do pastor Oscar, né? Maguinho fez P50 em Dois Irmãos, que é considerada uma comunidade de alemães. E foi lá que você conheceu a tua outra metade, né? Ela é lá de Dois Irmãos. Aí tem ali o recadinho das facas, VS, como é que é o nome mesmo?
Facas Spearing. É do Vando, de Alvorada, que está sempre participando aí com a gente. É ele,
E ele tem um recado ali que ele diz assim: ó, o presidente da nossa congregação é um senhor negro e uma das pessoas mais queridas. Já fui presidente em várias gestões. Um abraço ao senhor João Guerreiro, também músico e um grande amigo. Ah, então, a congregação Ebenezer de Alvorada. O Luiz Alberto Splitter, ele diz assim: esse meu irmãozinho passou por racismo dentro da igreja. Eu acho que ele é da congregação Castelo Forte, ele está se referindo ao Maguinho, né? Então, você tem uma pergunta para fazer aqui.
Eu acho que é, não sei se é do Maguinho que o Luiz está falando, mas até pelo aquele comentário no YouTube também, né? Que o Marcelo Rio comentou que nunca sofreu, né? Sempre foi bem acolhido, nunca sofreu preconceito. E eu queria saber de você, Maguinho, como é que você foi, né, acolhido na igreja e na sua vida mesmo, né? Antes de estar na igreja, como é que foi assim, a situação? Se você já sofreu preconceito alguma vez?
Ah, então, na minha vida em geral, assim, eu tive um grande privilégio. Porque assim, como de costume, eu fui abandonado pelo meu pai biológico, mas é até uma tradição de onde eu venho. E daí aconteceu que a minha mãe, quando eu era muito novinho, ela se juntou com meu padrasto, que é pomerano, que é provavelmente o homem que eu mais amo nesse mundo, né? E daí a família toda pomerana. E eu era criança de colo, eu acho. Então, antes de aprender a falar ou de entender qualquer coisa, eu já estava inserido numa família pomerana, né, meio alemão ali. E, graças a Deus, eu cresci nesse meio. E assim, ó, tanto a minha avó, né, por parte de pai, quando eu falo pai aqui, entenda que é o meu padrasto, né? Tanto a minha avó, meus tios. Então, eles sempre trataram tanto eu quanto meus primos da mesma forma, entendeu? Não tinha um tratamento especial. A gente era tratado mal do mesmo jeito. Não, quer dizer, a gente era tratado igual, do mesmo jeito, né? E assim, então, e desde novinho eu sempre fui para a igreja luterana. E lá era, sim, era igreja de alemão. Tinha muita loira, assim. Tinha umas loiras bonitas, mas não vou falar muito, que o pastor Elmar deve conhecer. E a minha esposa tá ouvindo. Mas assim, eu sempre tive inserido. Eu sempre tive inserido nesse meio, né? Então, assim, de estar com os meus primos, o meu tio, o que é a minha referência, assim, ele é loiro, é um alemão alto, né? Sempre andei com ele pra cima e pra baixo. O meu primo, filho da Jussara Detman ali, né? O Maico, é outra referência. Eu andava com ele pra cima e pra baixo. Então, eu sempre estava ali, né? No meio das pessoas, na igreja luterana também. E assim, um incrível da igreja luterana, pelo menos lá no Espírito Santo, né? Acredito que a grande maioria, né? Até pelo testemunho que a gente ouviu, é que assim, eu nunca fui tratado diferente de uma forma especial, né? E por incrível que pareça, eu acredito que é o que o negro quer. A gente não quer ser tratado diferente, A gente quer ser tratado justamente igual, né? A gente quer sentir que a gente é igual. Então, assim, ó, eu nunca, tipo, nunca tive essa questão de olhar para minha cor assim e falar, nossa, eu sou diferente. Porque eu estava tão inserido num ambiente diferente e eu me sentia tão igual, tão da família, né? Sempre fui tão acolhido assim pela família. Nunca rolou isso. Inclusive, eu só lembrava que eu sou negro. Que eu sou negro. Eu ia falar que eu era negro, mas ainda sou. Ainda. Mas eu sou negro. Eu só lembrava porque os parentes da minha mãe, né? Que são descendentes mais africanos, eles chegavam de vez em quando e perguntavam para mim, como é que tá lá na sua casa? Eles estão te tratando bem? Né? Daí eu me perguntava, tá, mas por que que eles não iriam me tratar bem? Ah, é, porque eu sou negro, sabe? Só que precisava de alguém falar ou tocar no assunto para eu entender que havia alguma coisa diferente. Porque no geral, não. O pastor Elmar sempre me tratou muito bem, mas ele não me tratava melhor do que tratava os outros, nem me tratava pior, ele tratava todo mundo igual, né? Então eu cresci nisso. Nessa consciência, né? E isso é uma coisa que eu trago para mim do Dia da Consciência Negra, que é a coisa que para mim é o aprendizado mais forte que eu tenho para mim, que é justamente ter essa consciência de que eu sou igual, né? Tipo, de não me sentir inferior, de saber que eu não sou inferior, de saber que eu sou igual, que eu sou amado por Deus igual. E parece uma coisa muito simples, mas para mim é o suficiente para eu lutar contra o racismo do dia a dia. Ter essa convicção dentro de mim de que eu não sou inferior a ninguém, que a minha cor não me torna inferior ou melhor do que ninguém. Por exemplo, o pastor Elmar, ele vai lembrar que eu era destaque no catecismo, né, nas aulas de catecismo. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu era destaque porque eu era negro e tinha uma memória melhor. Até porque vocês viram que eu nem tenho uma memória boa, né? Não, mas assim, ó, eu sempre tive a consciência de que eu me destacava porque o meu pai me ensinava em casa, a gente estudava em casa e meu pai me cobrava e eu me esforçava. Então, tudo, em todos os âmbitos, seja âmbito religioso, esportivo, né, seja na educação, eu sabia que para eu passar numa prova, eu tinha que estudar, entendeu? Tipo, e se eu estudasse, eu teria a mesma chance do que os meus colegas que não eram negros, assim, entendeu? Então essa questão de achar que a minha cor me prejudica ou me torna inferior ou incapaz, isso nunca me atrapalhou nada, né? Talvez porque eu sempre estive inserido e a questão da cor nem sempre passava pela minha cabeça, raramente passava pela minha cabeça. Então eu sabia que se eu quisesse alguma coisa, eu me esforçava e conseguia, né? E isso é muito bom. Eu acho que, assim, ó, se eu pudesse deixar uma dica para pessoas que sofrem com racismo, eu diria que isso tem me ajudado, assim, ó, sempre. Porque, assim, por mais que uma pessoa tente me colocar para baixo, tente me ofender com expressões racistas, aquilo entra no ouvido e sai no outro, porque eu tenho essa convicção dentro de mim, de que eu não sou inferior, que a minha cor não me torna inferior, né? Então, assim, eu não sofri tanto racismo, eu gostaria muito de ter sofrido mais para ter história para contar, não. Mas eu não sofri tanto, assim, e eu acho que por causa disso. Porque como eu já estava inserido naquele meio e eu me sentia tão à vontade entre as pessoas, né, na igreja, na escola, entre pessoas de qualquer cor, sempre até as pessoas de qualquer cor, e sempre tive essa convicção de que eu não era inferior, então isso acabou de que me preservou de muitos ataques racistas, né? Porque às vezes a pessoa era até racista, mas fala, não, mas eu queria tanto xingar esse negro, mas ele é tão legal. Eu nem vou xingar, não, né? Eu sei que tinha amigos meus, né, que sofreram muito, mas eram pessoas que se vitimizavam, ou pessoas que só andavam com outras pessoas negras, ou pessoas até agressivas, né? Então, eu sempre fui tão de boa com as outras pessoas, assim, mas raramente quando acontecia, tipo, quando eu tava jogando bola e alguém não gostava de alguma coisa ia me xingar, e daí, assim, não me afetava mesmo. Por exemplo, sabe quando tá duas pessoas se xingando, aí começa a envolver a mãe no meio e xinga a mãe da pessoa, né? Então, para mim o racismo é a mesma coisa, né? Tipo, a pessoa xinga a minha mãe, mas eu conheço a minha mãe. Eu sei que a minha mãe não é nada daquilo, eu sei que minha mãe é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa especial, e que não é nada daquilo que o agressor tá falando, entendeu? Então, o que ele fala não me atinge, porque eu sei que não é a verdade.
Mas,
entendeu? A mesma coisa é o racismo. A mesma coisa é o racismo. A pessoa pode me falar e pode tentar me colocar para baixo de qualquer jeito, mas eu tenho essa convicção de que qualquer coisa que ele falar não reflete, né? E outra, a palavra do agressor não pode sobressair sobre o que eu sei, o que eu conheço de mim mesmo, né? Então, se ele fala que eu não sou capaz por causa da minha cor, bom, eu sei das minhas capacidades, entendeu?
Pastor Magnus,
desculpa.
Eu gostaria de falar, então assim, a gente verifica com a sua história de vida, né, que você cresceu num contexto diferenciado, né? Você foi adotado por um padrasto pomerano, e daí você foi criado no meio alemão, dentro de uma igreja de origem alemã e tudo mais, então o teu contexto foi diferenciado, né? Mas, e ainda assim, você fala como as coisas aconteceram aí e tudo mais. A gente verifica que o contexto da maioria dos afrodescendentes aqui no Brasil não são desse jeito, né? Não é, não teve assim. E, além do mais, também, pastor, você tem uma autoestima muito boa, porque você foi criado com amor, com carinho, com dedicação, dentro de um contexto multicultural, né? Ou multirracial. Agora, nós temos pessoas... o preconceito é sofrido por pessoas que não tiveram, assim, não têm a mesma autoestima que você tem, a forma de ver a vida, porque você tem empatia, você tem o amor cristão ali, e muitas pessoas não tiveram essa oportunidade que você teve de vida, e especialmente em contextos de grandes cidades, ou em contextos aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Não sei se quando você veio para cá estudar por aqui teve alguma coisa, alguma relação disso contigo, né? Mas eu queria também falar que você falou do seu pai, que bom que você falou do seu padrasto aí, que é o seu pai, né? Que é a pessoa que você ama muito neste mundo. E me recordo na janta melancólica que teve lá no Seminário Concórdia, o ano passado. Você não sabia que ele viria, né? Ele fez surpresa para você, e a gente estava ali bem próximo, a mesa que nós estávamos sentados era bem próximo, e quando ele chegou, eu vi a emoção tanto sua quanto dele, no abraço que vocês se deram ali, tudo foi emocionante. Então, uma das cenas marcantes, assim, daqueles eventos ali do seminário, foi o seu abraço ao seu pai lá. Muito legal, foi muito, muito emocionante, assim, muitas pessoas que estavam ao redor ali se emocionaram com você e o seu pai ali. Então, isso foi bem bacana. Luana?
Tem vários recados aqui chegando, mas bem, bem interessante. Só eu queria complementar aí o que o pastor Joel falou, da fala do Maguinho, né? É que realmente o testemunho dele mostra que o preconceito, né, a discriminação e tudo mais, ela é ensinada, né? Eu acho que é isso que a gente traz do testemunho dele. Aqui, ó, o Daniel Lessa, aliás, falando em educação, a Carol Rosa também colocou aqui no Face: educação para as relações étnico-raciais na escola, na nossa casa e em diferentes espaços, é o comentário da Carol Rosa. O Luiz Alberto Splitter também colocou ali: amar uns aos outros, né? O amor ao próximo, né? O ensinamento aí de Jesus também. O Daniel Lessa, aqui pelo Facebook: para muitos, o Dia da Consciência Negra é puro vitimismo, para outros, um grande exagero. Falta consciência, ler, pesquisar, estudar a história e dados estatísticos sobre essas mortes brutais. Todo dia será dia de consciência negra, enquanto a consciência humana continuar preconceituosa e racista. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na Terra. Aí, lembrando Atos, capítulo 17, versículo 26. Boa lembrança, boa colocação aí, né? Do pastor Daniel Lessa também.
Exatamente.
Não, sempre muito... Posso falar?
Desculpa.
Não, sempre muito sábio o Daniel, o nosso colega Daniel. E realmente, uma das coisas que me deixa triste em relação a essas datas, assim, é que, infelizmente, o ser humano, ele tende a supervalorizar, pelo menos o brasileiro, supervalorizar mais o dia do que a ideia que está atrás, né? Por exemplo, assim, o Natal, espírito natalino, hoje a gente não vai brigar. É cachorrada na família o ano inteirinho, mas no Natal não pode brigar, né? Aí no dia 26 já volta a briga de novo, né? O dia da mãe, olha, desvaloriza a mãe, menospreza a mãe, dá ouvido para qualquer um, menos para a mãe, desrespeita a mãe. Isso quando não é aquele filho problemático que dá dor de cabeça para a mãe, que a mãe não consegue dormir, mas no dia da mãe até lava a louça e posta textão, né? Então, assim, ó, a gente tem que pensar, são mais, isso é muito mais do que uma data. É um estilo de vida, né? Igual a quarta-feira de cinza. Ah, não, hoje é dia de parar para refletir e me arrepender do que eu fiz. Não, Deus quer que a gente faça isso todos os dias, não um dia do ano. Então, muito mais do que uma data, do que um evento, é um estilo de vida, né? O Dia da Mulher, ah, temos um dia especial para o Dia da Mulher, mas tem mulher morrendo todos os dias, o ano inteiro, entendeu? A gente vai parar um dia para refletir sobre isso, a gente tem que acordar todos os dias e pensar o que, que a gente pode fazer como cidadão para mudar essa realidade. Então, acho que muito mais do que uma data, do que um evento único, é um estilo de vida isso.
O pastor Magnus, nós temos aqui um recado especial aqui, ó. Oi, bom dia, estamos acompanhando você aqui da aldeia indígena Paité Suruí, linha 9, Cacoal, Rondônia, Tafarel, Kátia e Cauã. Então, olha, o pessoal da aldeia indígena Paité Suruí, lá de Rondônia, acompanhando aí. Então,
que legal.
Um abraço aí para vocês que estão nos acompanhando aí, as etnias diferentes. O Brasil é um país multirracial, né? A gente não pode olhar. E quando invadiram aqui o nosso país, aqui haviam milhões de habitantes, né, que foram dizimados também. Então, tem o Dia do Índio, a gente tem que pensar, né, que eles foram dizimados pela cultura europeia. É muito triste a história da raça humana, né, que um mata o outro, um persegue o outro. Ele lembrou bem aqui, a violência contra a mulher acontece todos os dias. Olha, pastor Magnus, parabéns pela sua cosmovisão aí, pela sua forma de fazer com que os nossos ouvintes aqui, ou passar a mensagem aos nossos ouvintes, que essa consciência, ela deve ser uma consciência de empatia e de amor ao próximo em todas as circunstâncias, todo o tempo, né?
Que legal, com certeza. Tem várias pessoas, tem vários recados aqui ainda na nossa interatividade. Também tem o pessoal assistindo de Boa Esperança do Norte, no Mato Grosso, Sorriso. Armando Martins, que está aí com a gente. Também o pastor Elmar Hoffman colocou aqui um recado, falando que também você joga futebol, né? Você tinha comentado também, agora eu perdi o comentário.
Ele falou, o Elmar Hoffman escreveu assim: Maguinho fez parte de uma classe de confirmandos de muito destaque na Céu Concórdia de Nova Venécia. E depois ele diz assim, e de grande destaque também no futebol.
É, isso aí. Ele tinha falado, né, sobre a classe. Ai,
agora eu não jogo mais não, casei.
A Elisabeth Feldman também está aqui. Maguinho, que pessoa mais querida, bênçãos de Deus na tua vida. Tem mais recado aqui. Elizabeth Zimmerman Noy colocou palminhas. A Jussara Detman também, orgulho da tia, amo muito. Depois ela colocou outro recado. Aqui, ó, ainda tem panela de chocolate e recheio sobrando na panela para raspar. Só não tem você aqui. Pena que a Jussara mora longe, né? Senão eu já ia correndo lá também, viu, Jussara? Ela é de Vila Pavão, acho que é isso, né?
Eu não sei, deve ser.
É a sua tia?
É, mas não sei.
Eu tinha olhado aqui no Face, mas eu não me moro em Nova Venécia. Ela é de Vila Pavão, mas está em Nova Venécia. Um grande abraço aí para a Jussara. Então você gosta de chocolate, é? De comer na panela, é isso?
Ah, eu gostava. Tia trabalhava com chocolate. Uma curiosidade sobre chocolate é que a tia trabalhava, ela fazia uns bombonzinhos, né? E uns brigadeiros, e quando o pastor Joel perguntou, quando eu vim aqui para o sul, né, uma curiosidade que aconteceu é que quando eu vim para o sul, logo entrei no seminário, tinha um evento, né, uma festa, e daí tinha muita comida, né, e daí eu não conhecia nada da cultura do sul, e daí eu lembro que eu ouvi alguém falando assim, foi no meu primeiro dia, alguém falando assim, nossa, eu soube que vai ter até negrinho, e daí eu, gente, eles estão comemorando já? Nem entrei ainda. E daí, e não é, é porque o negrinho é o brigadeiro, só que a gente não chama de negrinho no Espírito Santo, não vai confundir todo mundo, né? Mas outra coisa também no Rio Grande do Sul que aconteceu, eu fui na casa de um amigo, né? Aí a mãe dele, tipo assim, no Espírito Santo, a gente fala café com leite ou café sem leite. Aí eu sei que ela foi me oferecer café, ela falou, você quer café preto? E daí eu falei, gente, que deselegante, né, essa senhora? E não é, é café preto, é café puro, sem leite. Meu Deus! E eu já tava condenando a mulher já, sabe, por causa da cultura, né, cultura diferente. Nossa, eu amava os brigadeiros da tia Sara, né? Nossa,
não, e a gente bom. Fala do ela café é... também só pretinho, né?
É.
Ah, só um pretinho básico, né?
É.
Nossa, eu sei que eu assim, eu só não fiquei vermelho porque eu não tenho esse dom. Mas, nossa, quando ela falou assim, eu falei, gente, que deselegante essa senhora, né? E não era, era café. Sim. Eu acabei passando por algumas coisas assim no Rio Grande do Sul também, mas eu acho que muito por causa do que as pessoas colocaram na minha cabeça, né? Tipo, tinha pessoas que falaram, ó, você tá indo pro Rio Grande do Sul, o povo lá é um povo alemão, é um povo mais frio, um povo mais racista, então não se preocupa se as pessoas forem racistas. Então eu já vim com isso, meio com isso na cabeça, então eu já ouvi uma coisa, já achava que era comigo, nem sempre era.
Pastor Magno, tem uma pergunta interessante aqui para você.
Acho
ó.
Que é a mesma que eu tô vendo.
O senhor sabe falar alemão? Pergunta Elisa.
Sabe o que é curioso? É. Sabe o que é curioso? Tem como você desligar o computador da minha esposa? E não tem não, né? Mas assim... eu não sei pronunciar, mas eu consigo entender o que a minha sogra fala. Porque quando eu tava na casa da minha sogra, ela só falava em alemão. Ela só falava alemão lá.
Aí você dava um migué, ficava só de ouvido, né?
Não. Ficava, nossa, prestando atenção assim 100%, né? Porque a senhora falava empolgada quando eu tava lá em alemão. Nossa, ela engolava os alemão lá. Daí eu ficava esperto, então, uma coisa ou outra assim, eu entendo, né? Mas eu não admito isso, senão ela vai saber e daí ela vai aprender outra língua pra falar.
Ai, muito bom. Tem mais recado aqui ainda, o Luiz Alberto Splitter. Esse é o Maguinho, simples, humilde, com baita coração, que ama todos iguais. Ele que é aqui de Canoas, o Luiz Alberto Splitter, né? Também o Beto Hi-Fi de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bom dia a todos, ótimo programa. Creio que é de grande valia o Dia da Consciência Negra, pois nos lembra o sofrimento da escravidão e do racismo. Coisas que não deveriam mais existir. É, o Beto Hi-Fi também está sempre aí na nossa audiência. Obrigada pela sua participação. A Roseli Zimmermann também. O Maguinho é sempre positivo nas suas colocações. Cativa desde o primeiro encontro. Esse garoto mora no meu coração. É o recadinho da Roseli Zimmermann, viu?
Eu acredito que o Dia da Consciência ele seja muito importante por tudo isso aí que o nosso irmão falou, mas igual quando o pastor Joel falou, né, das pessoas que não tiveram o privilégio de crescer num meio igual eu cresci, bom, para isso aí é muito importante o Dia da Consciência Negra. Porque o que foi o Dia da Consciência Negra? Foram grupos, né, tipo, de pessoas que lutaram pela igualdade, igualdade dos direitos, né? Mas o que chama atenção é que assim, ó, se eles lutaram pela igualdade, é porque eles entenderam que eram iguais, entendeu? Eles não lutariam pela igualdade se eles se sentissem inferiores. Então, isso é uma coisa muito importante do Dia da Consciência Negra. Você entender que você é igual, né? Você só luta pela igualdade a partir do momento que você tem a convicção que você é igual, né? Então, por mais que a pessoa não tenha crescido num ambiente privilegiado como eu cresci, o Dia da Consciência Negra está aí para ensinar a todos, né, dessa igualdade, que todos nós somos iguais. Por isso eu acho que esse dia é muito importante, né? Não é só vitimismo, né? Não é só exagero, mas é um colocar a mão na consciência, né, para a gente falar mais sobre essa igualdade.
Muito bem, Maguinho. Você é assim uma pessoa que cativa e a gente percebe quanto você é querido pela sua espontaneidade, mas também assim, não só por isso, né, mas por causa da sua forma amorosa de olhar para as pessoas, né? Então, e a sua forma muito simpática e muito propositiva de ver a vida. Parabéns para você.
É verdade.
Olha lá,
vários recados nesse sentido, né? É. Também a Eliane Hein. Parabéns, pastor Magno, o senhor é uma pessoa muito carismática. É legal ver.
A Eliane Rein e a filha dela, a Silvinha Rein, estão lá do Rio de Janeiro também, na audiência do programa, são amigas queridas lá também.
Uma audiência muito querida, participativa aqui, né? Várias pessoas assistindo e também lá, deixa eu ler os recadinhos do YouTube, que a gente está lendo bastante ali no Face, e tem recado no YouTube. E temos, inclusive, comentário pago lá, né? Agradecer aí o pastor Diego Neumann, que depositou aí R$5 para nosso comentário no Superchat. Esse a ferramenta que a gente lançou na live do Inário Luterano, né? Sendo do Inário Luterano, que tinha um Superchat. E aí, então, o pessoal também pode. É mais uma alternativa aí que você pode estar ajudando, contribuindo aí para a Rádio CPT, né? Então, pastor Diego Neumann, muito boa a entrevista de hoje. Também o Matheus Borcardi está com a gente. Fala, Maguinha, aquele abraço, meu rei. Saudades. É o cadinho do Matheus Borcardi. Também o João Caboclo está aqui com a gente, ótima entrevista, grande abraço amigo e pastor Magno. E o Natanael Mundstock também está com a gente, fala amigão, forte abraço e parabéns pela entrevista, tamo junto meu rei, é o recadinho do Natanael Mundstock.
Luana, recebi aqui um recado pelo WhatsApp da Quitéria, que está lá em Maringá, na audiência do programa aí, a Quitéria e o Emerson, eles dizem assim, ó, abraços a todos e especial ao Maguinho, muito carismático, né? Pessoal lá do Paraná, então, minha família, né, meu irmão Emerson e minha cunhada Quitéria, um abraço para vocês. Então,
que legal, mandando um beijo aí para a Quitéria. Também a Zelda Bund está com a gente, bom dia, aqui pelo Facebook. A Elisabeth Feldman, que figura maravilhosa, colocou. Silvia Hein também, que ela também tinha comentado ali, né? Bom dia a todos, você falou. Luiz Alberto Splitter colocou: o Richarlison aprendeu com o Maguinho.
É a história interna ali que ele só vai rir, ó.
Então, Adélia Burkivas está aqui com a gente também. Bom dia, temos 4 filhos e todos eles têm amigos negros desde pequeno. Recado aí da Adélia, obrigada aí pelo comentário. A Eliane Rein também colocou ali: bom dia, pastor Joel. E a Elizabeth também, Neumann, né, colocou: excelentes colocações do pastor Maguinho, amei, e várias palminhas. A gente agradece o carinho da nossa audiência. E o tempo passa muito rápido, eu imagino que o pastor Maguinho deve ter muita coisa ainda para falar com a gente, mas a gente vai ter que ir caminhando aí para o final. E eu sei que o pastor quer fazer também uma relação aí sobre cristianismo e racismo, né, pastor?
Ah, sim, claro. Poxa, que pena, o tempo passou muito rápido mesmo, né? Tinha bastante coisa para falar.
Hã? Vai ter que voltar em outra oportunidade.
Ah, olha isso, já fica aí o convite para a próxima vez, hein? Beleza, o que eu até separei uma coisa aqui sobre o cristianismo, né? Bom, o que eu penso, o que o cristianismo tem a ver com isso? Bom, quando eu olho assim para uma sociedade com tanta desigualdade, né, com esse pensamento retrógrado, né, de achar que uma raça é superior à outra, né, quando eu vejo que o povo foi e é abandonado pelo governo, e daí quando eu olho para o cristianismo eu começo a pensar, tá, por que que Deus, sendo um Deus, um ser tão majestoso, tão grandioso, eterno, infinito, né, por que que esse Deus olharia por nós se nem o nosso próprio povo olha por nós, né? Por que que Deus iria dar atenção para a gente se nem os nossos governantes dão essa atenção para a gente, né? E a gente não vai encontrar nenhuma outra resposta que não seja amor. Porque não há nada que a gente faça para merecer esse amor. Não há nada, né? Deus é muito superior e a gente não tem nem como agradecer, não há nada que a gente faça para a gente merecer esse amor, a gente merecer essa atenção, merecer esse carinho, né? Então me chama muita atenção, né, desse amor que a gente recebe mesmo sem a gente merecer. E esse amor faz toda a diferença, porque, né, nessa luta, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente abandonado, a gente lembra que há alguém maior que olha por nós com amor, né? Alguém que está cuidando da gente, né? E esse Deus, ele é um Deus de amor, como está escrito no livro de Atos, ali no capítulo 10, no versículo 34, 35, né? Não é que Deus ama todos, né? Não, ele não faz acepção de pessoas, né? O evangelho da salvação se estendeu a todos os povos e chegou até a mim. Uma pessoa que não merece, né? Um povo que não é nem reconhecido pelos seus, né? Então, Jesus, ele me aceita, ele nos aceita quando o próprio povo tem dificuldade de se aceitar. Isso faz toda a diferença, porque se por um lado a sociedade não abre portas de emprego para mim, se por um lado a sociedade só fecha as portas para mim, se por um lado um gerente de uma empresa ele não abre uma vaga de empresa para mim, se por um lado o taxista não para o carro para abrir a porta para mim, por outro lado eu tenho Deus que abre as portas do céu para mim. Por amor. Não há nada que eu faça para merecer isso. Né? E é muito bom se sentir acolhido, saber que é amado, faz toda a diferença. Então, fico muito feliz que o amor de Deus me alcançou, né, lá no Espírito Santo, que o amor de Deus está alcançando pessoas aqui no Pará, tá, até em Rondônia eu vi aí, né, misericórdia, o amor de Deus está indo muito longe. Né? E o amor de Deus é isso, né? Não faz acepção de pessoas mesmo, ele acolhe as pessoas, né? Então, diferente da gente que tem tanta dificuldade em acolher outras pessoas, né? Nós temos o amor de Deus, que é um amor acolhedor. Então, assim, o cristianismo faz toda a diferença. O evangelho faz toda a diferença também nesse sentido, né? Porque o evangelho também é sobre uma liberdade de uma escravidão, né? No sentido de que a gente era escravo do pecado, né? Estávamos condenados. E Jesus, então, com seu sangue, ele nos comprou. Né? E o sangue precioso de Jesus Cristo derramado por mim me faz eu me sentir muito amado, muito amado. Então, fora a convicção da igualdade, fora a convicção da minha capacidade, né, cognitiva, capacidade de correr atrás dos meus sonhos, eu ainda tenho essa convicção de que eu não estou sozinho, de que eu sou amado. Por isso o cristianismo faz toda a diferença. Por isso que a gente precisa continuar levando esse Cristo, esse Deus de amor, esse Deus que acolhe todas as pessoas, independente da raça ou da cor. O cristianismo faz toda a diferença. Né? Tem muita gente sofrendo, se sentindo abandonada, né? Sentindo que não há ninguém por elas. Mas há alguém que luta por elas, né? Alguém que cuida delas, que olha por elas. Esse alguém é Deus. E a nossa função é levar isso, né? Levar essa mensagem maravilhosa de que é um Deus que cuida de cada um de nós, independente da raça, da cor ou da classe social.
Aqui chegando, tem uma pergunta aqui no nosso CPT Zap, no 51993489360, do Gilmar Scheibner, de Gravataí, também está sempre ligadinho aí na programação. Ele escreve: bom dia, quando uma pessoa fala eu não sou racista, ela está assumindo que o racismo existe, mas ela não está praticando, é isso? É a pergunta dele. Acho que é, né?
Como é?
Quando uma pessoa fala eu não sou racista, ela está assumindo que o racismo existe, mas ela não está praticando, não é mesmo? Acredito que sim, né?
Daí isso é muito subjetivo, né? A gente, quem está falando
Depende
isso...
Depende do contexto, né?
Está falando, né, para ocultar o seu racismo ou está afirmando de fato? Então, assim, isso é muito subjetivo. Mas a gente não deve ser racista, não podemos, né? Porque o amor de Deus é para todos, Cristo é para todos, né? Todos, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, é para virem adorar a Deus o Senhor e a Cristo o Salvador. Mas a gente sabe que o racismo está aí presente na vida das pessoas, né? E não tem só racismo entre negro e entre os brancos com os negros, né? Tem racismo, a gente viu aí o genocídio aí dos judeus, né? Era contra um povo específico, entre povos de semelhança, um racismo contra o outro, tem racismo por condição social, por condição econômica, outros preconceitos, uhum, aí, né? Mas existem racismos aí, por exemplo, se nós formos para países desenvolvidos, eles vão considerar nós brasileiros como latinos, né? Então, muito complexo isso. Hoje a gente está falando da consciência negra aqui, falando do racismo contra o negro, né? Mas existem outras formas de racismo também, né? Mas...
É. O Beto Hi-Fi colocou aqui, ótima palavra, pastor, somos todos iguais, negros, brancos, indígenas, europeus, latinos, etc. Tem outros recados aqui também, né, pessoal, agradecendo aí o pastor Maguinho, Paulo Henrique de Souza, grande pastor Maguinho, abraço, o Felipe Schwambach Lopes também está aqui com a gente, mandando um abraço pro pastor e para todos, Eronice Lemer também, bom te ver, escreve ela que é de Canoas. Andrea Bauerman Eliker também está com a gente, ótimo programa, abraço Luana, pastor Joel e pastor Maguinho. Eronice Leme mandou um beijo para mim, beijo para ela também. A Magali voltou aqui, bom te ver de novo, Maguinho, melhor ainda ouvir todas as tuas colocações, Deus abençoe tua vida e teu trabalho por aí. Aliás, antes da gente encerrar, tem mais dois recados aqui no YouTube. O arquiteto Paulo Souza também está mandando um abraço para o Maguinho e Lucimar Vieira também. Parabéns, pastor Magno, bênçãos de Deus na sua vida, recadinho de Lucimar Vieira, um grande abraço, obrigada aí pela companhia. É para o pastor Magno compartilhar um pouquinho aí da sua experiência do trabalho aí em Novo Progresso, pastor.
Show de bola, Novo Progresso. Fiquei muito feliz, privilégio de vir para o Novo Progresso no interior do Pará. E é muito longe de qualquer lugar, né? Muito longe, até do meu vizinho, né? É tudo muito longe, mas é assim, ó, o trabalho é maravilhoso, porque o povo aqui é muito maravilhoso, né? O povo aqui é um povo muito cristão. A gente entra nas lojas e a minha esposa tá aí de prova. Está tocando a Lene Barros nas caixas de som, assim. Então tem Bíblia aberta, assim, né? Claro que esse amor não é refletido nos preços, mas assim, no geral, a galera... Ai, cara, os trem, cara, que... Se tiver alguém Novo Progresso ouvindo aí, os trem tá caro aqui mesmo. Hein? Daí, assim, ó, o pessoal, assim, ó, muito, muito, muito religioso. E uma coisa que me chama muita atenção é de como... Até de vez em quando até comento com os membros aqui, né? De como como Deus tem preservado a fé dos nossos irmãos aqui. Porque a gente ficou muitos anos sem pastor, né? Teve uma transição de pastores aqui, tipo, de ficar pouquíssimo tempo, daí já muda, daí fica sem pastor, entra outro, fica pouco tempo. Nós não temos uma capela própria, a gente ia construir, mas aí veio a pandemia também, a gente não construiu. E mesmo assim, Deus tem preservado a fé dos nossos irmãos aqui, né? Mesmo com tantas outras opções aqui, né? Então, a gente vê uma galera muito unida, uma galera que... Eu não posso falar, galera, irmãos que querem que dê certo, que o trabalho vá para frente. Então, eu fico muito feliz de saber que eu não estou trabalhando sozinho, né? Eu estou trabalhando com pessoas que também querem que dê certo. Então, fico muito feliz com o Pará. Eu tinha um pouco medo no começo, né? Porque o pessoal falava que aqui tinha bastante onça e eu tenho alergia à mordida de onça. E daí eu ficava meio assim, né? O pessoal aqui... eu tenho alergia mesmo. E o pessoal aqui é o pessoal muito da caça, sabe? Tipo, esportivo, sei lá, como distração também. Porque o preço da carne também é caro, né? Daí o pessoal vai caçar. Então, são culturas diferentes, né? Tem bastante índio. Eu já joguei bola com índio, né? Foi muito divertido jogar bola com índio, né? Porque daí você fala toca, eles não sabem se é pra tocar a bola ou se tá falando que é pra ir pra casa. E aqui, o índio não fala fila indiana, ele fala só fila só. É só fila. Ah, então, sim, mas é muito legal. É muito legal. As pessoas muito queridas, receptivas. É um pessoal mais humilde, né? Mas é do jeito que eu gosto de pessoas humildes mesmo. Pessoas que querem ver a igreja crescendo. Estou muito feliz, né? Agora estou com a minha esposa, né? Desde o dia 7 de setembro de 2020. Estou aqui casado.
Dia 9, pastor.
9. Dia 9. Dia 9.
Não, é porque a gente casou antes, assim, entre nós dois só. Aí depois, dia 9, foi novo. Tá. Não tem como editar, né? Não tem como editar.
É ao vivo, pastor.
Não, mas a internet dela cai.
A gente vê, assim, que a felicidade do pastor ela é contagiante pelos comentários aqui dos nossos amigos, aqui dos seus colegas de seminário e também das pessoas que te conhecem mais de perto. Não é só por causa da entrevista aqui, né? Então, a gente está vendo também que essa felicidade ela está ampliada por causa da sua esposa aí. Pastor, que Deus abençoe o seu ministério aí. O senhor está longe fisicamente dos colegas pastores, mas o senhor tem o nosso WhatsApp, o senhor tem o nosso telefone, o nosso e-mail, dá para a gente fazer essa conversa aqui, né? Procure a gente, você tem o seu conselheiro distrital, seus colegas de distrito aí também, né? Você vê que você é muito querido por muitos amigos seus aí, então você não está sozinho aí, conte com as nossas orações e precisando da nossa ajuda, querendo bater um papo, a gente sabe que o nosso presidente também é acessível aí para os pastores, por favor, né? Não se sinta sozinho, né? Falando na questão ministerial, procure sempre a ajuda dos seus colegas pastores e dos seus amigos pastores aí também, aqui da diretoria nacional, tá bom?
Então tá bom, agradeço o apoio, agradeço novamente o convite, obrigado, Lu. Obrigado pelo convite, fico muito feliz pelos privilégios
aí, né? Imagina, a gente que agradece, foi maravilhoso aí você dar o seu testemunho, compartilhar a sua experiência, né, e a gente se divertiu um pouco aqui na sexta-feira também. Eu tive que me recuperar aqui de tanto rir, pastor.
Ai, gente, desculpa.
Ai, legal, show de bola mesmo.
Ai, o pessoal que falou com carinho aí também, nossa, tanta gente, nossa, eu tenho muita saudade desse pessoal todo aí, então obrigado aí pelo carinho mesmo, gente, obrigado. Ter ficado aí até o final, a rádio em si é uma boa companhia, né? Mas então, obrigado pelas palavras de carinho para todo mundo aí que se manifestou. Quem não se manifestou, mas quis falar assim, no fundo do coração aí também, obrigado.
Não, mas aí, como o programa fica gravado, né? Não tem como editar, viu? O pessoal fica gravado aí todo o nosso programa. O pessoal vai comentando depois também, vai compartilhando, vai assistindo. Isso é legal também, viu?
Essa sua alergia à mordida de onça, ela é permanente? É permanente ou tem algum remédio contra essa alergia aí?
Olha, tem a prevenção, né? Tem a prevenção. Mas não tem, não. Meu Deus, já era.
Tá. Queria ver você ir passar a noite na mata e montar um acampamento com o pessoal que vai fazer isso.
Eu passei,
isso.
Irmão. Eu passei.
E ouvi o barulho dela de madrugada, assim, é uma coisa incrível.
Irmão, passei. Foi a pior noite da minha vida, mas eu já passei já. Eu fui dormir. Eu quero até pedir desculpa se esse casal de idosos que estava comigo estiver ouvindo, quero pedir desculpa. Mas assim, ó, a gente foi dormir numa mata aberta. Aí só tinha um pavilhão assim, só por causa da chuva mesmo. E daí, antes de dormir, onça, cuidado, não sei o que, não sei o que. Irmão, eu tô falando sério. Eu dormi com a Bíblia e com um facão na mão. É sério. Na rede, dormi na rede, né? Dormindo do lado de fora. Aí o casal de idoso viu que eu tava com muito medo, daí eles dormiram junto. Irmão, olha, de madrugada eu ouvi um barulho. E daí eu, não, morrendo de medo, né? Daí eu acordei e olhei pro lado pra ver o que era. O casal de idoso não tava lá. Não tava lá. E eu pensei assim, eu sei que é errado a forma que eu pensei, por isso quero pedir desculpa. Mas eu pensei assim, bom, tomara que ela esteja com a barriga cheia. Porque às vezes ele gosta de carne mal passada, então. Mas aí, graças a Deus, eles só tinham ido no banheiro. Daí, como eles eram bem idosos, daí o senhor acompanhou ela lá até o banheiro, assim. Eu falei, gente, faz na rede, não sai daqui não. Faz na rede. Então, se ele estiver me ouvindo, me desculpa. Que bom que não rolou onça. Mas eu não dormi aquela noite, fiquei com muito medo, assim.
Você ouve o barulho dela saindo a caça de longe, ela dá uns... Eu não sei como é que fala, né? Se é o rugido... como é que é aí, se é a onomatopeia da onça, mas assim, mugido é boi, rugido é leão.
Rugido é leão, é. Deve
não
ser
rugido. Não sei mas, qual assim... que é, mas o barulho que a onça faz, assim, de madrugada na caça, a mata inteira ouve ali, quem tá próximo ali, o pessoal que fazia acampamento na mata mesmo, né, ficava contando histórias, porque eu morei lá no Pará, a gente sabe mais ou menos disso, né? Mas é isso aí, irmão. Que Deus te abençoe, né? Um abraço aí pra esposa. Que Deus abençoe seu ministério aí.
Valeu, pastor. Grande abraço. Até uma próxima, viu?
Até. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
Legal. Esse pastor Magno Souza, de Novo Progresso, no Pará, conversando aí com a gente sobre esse dia, né? Dia Nacional da Consciência Negra. A gente agradece a toda a nossa querida audiência que acompanhou a nossa programação, interagiu com a gente. Lembrando, né, que esse programa foi gravado para a nossa reprise às 19 horas. Depois também fica disponível no nosso podcast para que você possa ouvir a qualquer momento e também compartilhar. Compartilha aí para que essa mensagem da salvação, do amor de Jesus, chegue a mais pessoas. Também agradecer ao pastor Joel, nosso co-apresentador. Você é incrível, pastor Joel. Está lá, o YouTube está dizendo. Pastor Joel, que também fez a sua contribuição ali no nosso super chat.
Na verdade, eu mandei um recado pro Magnus ali. Eu que escolhi essa figura ali para dizer que ele...
Ah, então vocês são incríveis.
Dizendo que o Magnus é incrível ali, então...
É isso aí.
Um recado para ele.
É isso aí. Agradecer então a todo mundo e Pastor Joel também por estar com a gente na sexta-feira.
Muito bom, Luana. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com essa pessoa incrível, que é o Pastor Magnus. Que Deus abençoe o trabalho dele. Deus abençoe você, Luana. Um abençoado final de semana. Você, amigo ouvinte da Rádio CPT, do Revista CPT. E lembrem-se, a Rádio CPT, há 6 anos, é uma boa companhia para você.
É isso aí. Também fica o convite para que você acompanhe todo em Albicanta, 2 horas da tarde, com o maestro Abner Campos, que hoje vai trabalhar outra data também importante, né? Uma homenagem ao Dia do Músico Evangélico, que é celebrado no dia 22 de novembro. Não perca. Um abençoado final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.